Eu selecionei alguns textos de início, inclusive eu alerto para que esse primeiro texto eu coloquei por ser interessante, ter um teor interessante, mas eu não me responsabilizo pela autoria, porque vocês sabem que aquilo que circula pela internet é a autoria mais do que duvidosa. Mas de qualquer maneira, sendo ou não de Chico Buarque, é um texto muito interessante sobre a solidão. Em seguida, tem uma letra de música muito conhecida do Alceu Valença, não é isso? A solidão é fera, a solidão devora. E aí, em seguida, eu peguei uma outra letra de música, bastante conhecida por todos. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz. Ou seja, uma outra visão da solidão, como uma coisa maravilhosa, deliciosa, que todos sonham em desfrutar. E, por fim, uma frase de Platão. Vejam só o que ele fala a respeito da solidão. A solidão é o ateliê, onde o atento artífice de si mesmo trabalha a matéria-prima da vida. Não há arte ou beleza em geral sem ela. Vejam que coisa curiosa. Alguns textos que colocam primeiro a solidão como uma fera que devora, um monstro, um bicho-papão. O outro que coloca a solidão como uma das coisas mais preciosas que o homem tem. Interessante, né? Parece um paradoxo. Será que é realmente um paradoxo? Ou será que nós estamos padecendo daquilo que Platão tantas vezes falou, que é o esvaziamento das palavras, utilizando a palavra inadequada para esse bicho-papão, que talvez não seja solidão. Talvez seja isolamento a palavra correta. Porque, de fato, o que sofremos é de isolamento. E isolamento tem características que independem da pessoa estar ou não acompanhada. Eu coloquei aqui uma coisa curiosa, estatística, para que vocês parassem para refletir um pouco. A cidadezinha de Caicó, no interior do Ceará, tem 8 mil habitantes. 8 mil. Os moradores de São Paulo giram em torno de 18 milhões. Onde é estatisticamente comprovado que o fenômeno de solidão é mais intenso? Em Caicó ou em São Paulo? Em São Paulo, no meio de 18 milhões de pessoas. Outra estatística, pessoas casadas, pessoas que vivem com grandes famílias, um grupo familiar enorme, e pessoas solteiras que vivem sozinhas. Necessariamente as solteiras sofrem mais de solidão do que essas que vivem no núcleo familiar? Também não. Ou seja, como pode ser isso? Parece que as pessoas mais solitárias são aquelas que estão no meio da multidão. Não é curioso isso? Mas é assim que é. Então, talvez a solidão não seja simplesmente falta do outro. Então, é falta de quê? Esse é o principal pivô dessa palestra. Que vocês percebam que a solidão nada mais é essa solidão negativa de que falamos, o isolamento, para falar com o termo certo, nada mais é do que a falta de nós mesmos. É estar desacompanhado de si mesmo. E essa é uma reflexão que coloquei para vocês logo no roteirozinho, na página seguinte. Vejam só. Evidentemente, o homem é um ser social. É um ser que necessita compartilhar a sua afetividade, necessita estar com o outro. Se nós formos basear as nossas observações nos estudos antropológicos, arqueológicos, vamos ver que desde os seres humanos mais primitivos já viviam em comunidade. O ser humano é um ser social. Parece que isso já é um axioma muito bem comprovado quanto à condição humana. Ele necessita compartilhar, mas para compartilhar, há que ter algo a oferecer. E não simplesmente algo a receber. Não é isso? Então, esse querer compartilhar, muitas vezes cria-se uma expectativa, bom, eu sinto um vazio, minha vida é um vazio. Então, o outro que virá, trará tudo aquilo que eu necessito. Bom, e o outro? Não é também um ser humano que também tem o seu vazio? E ele também não necessita que eu dê algo para que esse vazio se preencha? Não. Isso não é uma via de mão única. Ou seja, se coloca uma relação quase que meio vampiresca das pessoas que são vazias, que elas esperam que o outro as preencha, mas não pensam no outro como um ser tão incompleto, tão vazio, tão necessitando de preenchimento quanto ele, e que ele tem também que ter algo a oferecer. Então, se vocês forem perceber, o homem que não tem vida interior, ele vai esperar que o sentido da sua vida seja preenchido pelo outro. E, evidentemente, o sentido da sua vida não pode ser preenchido pelo outro, tem que ser encontrado por você mesmo. E esse homem vazio não tem nada para compartilhar. E quando o outro não lhe dá aquilo que ele espera, gera uma frustração. E quase que um sentimento vampiresco, onde essa pessoa está querendo sempre estar numa posição passiva de receber e tem muito pouco para dar. Tá? Então nós vamos ver que esse tipo de relação de pessoas vazias sempre vai resultar em frustração. Porque nunca o outro vai trazer tudo aquilo que eu esperava que ele trouxesse. Tem certas coisas que só eu posso conquistar. O outro pode caminhar ao meu lado, mas o outro não vai completar tudo que necessito para ser um ser humano completo. Isso são coisas que só você mesmo pode conquistar. Uma outra ocasião, eu fazia aqui uma palestra sobre o amor platônico, onde eu falava com as pessoas um pouco sobre isso. Se nós ligamos o rádio, AM, FM, você vai ver N músicas sobre o amor. Qual a expectativa que se tem normalmente em relação ao amor? Você é tudo o que falta para mim, não é isso? Você é o que eu necessito para ser feliz. Olha, essa é uma relação fantasiosa que, em geral, vai gerar frustração. Porque o outro não é o que falta para eu ser feliz. O que falta para eu ser feliz está dentro de mim mesmo e eu terei que conquistá-lo através de um esforço de autoconstrução, de vida interior, de autoconhecimento. O outro pode caminhar ao meu lado e crescer junto comigo. Se não, é uma relação vampiresca que, em geral, vai resultar em frustração. E essa frustração vai gerando barreiras, onde a pessoa começa a se sentir ferida, desencantada e cria uma defesa em relação à aproximação dos próximos seres humanos. Não, o ser humano é assim, todos são maus, todos me manipulam, eu nunca tive sorte no amor e vai ficando cada vez mais isolado. Ou seja, o isolamento externo nasce do isolamento interno, da falta de vida interior, da falta de termos um conteúdo com o qual compartilhar, da falta de termos um diálogo interno conosco mesmo. Então, uma coisa interessante, o que é o isolamento? Eu coloquei aqui para vocês algumas máximas do isolamento. Sou uma vítima, ninguém presta no mundo, é melhor nem tentar, as pessoas não são confiáveis. Ou seja, vai fazendo com que essas barreiras se estabeleçam cada vez de maneira mais sólida. Bom, vejam bem que é interessante, eu coloquei adiante. Se o isolamento é estar desacompanhado de si próprio, uma das ferramentas filosóficas que mais se coloca como necessárias para que o homem esteja acompanhado de si próprio, gente, é exatamente a solidão. Solidão no sentido de você avaliar o seu dia, avaliar a sua vida, buscar as respostas dentro de si mesmo para a sua motivação, para o seu direcionamento, buscar quais são os seus princípios, o porquê de você estar fazendo as coisas. Essa convivência, o homem que convive saudavelmente consigo mesmo, ele é um homem que normalmente não sofre de isolamento. Tá? Então, o isolamento, se nós formos olhar, que foi um pouco o que eu coloquei aí, ele nasce da falta de solidão. É curioso, né? Isolamento é próprio de homens que se sentem vazios e têm a expectativa de que esse vazio seja preenchido pelo outro. E como fazer para que nós mesmos preenchamos esse vazio? Ter um diálogo interno conosco mesmo, que é aquilo que nós chamamos de vida interior. Buscar em nós mesmos o sentido da nossa vida, as nossas motivações, aonde queremos ir, avaliar diariamente com a nossa própria consciência aonde queremos chegar com tudo isso. Esse diálogo interno que Platão dizia que todo ser humano deveria ter, isso vai fazendo com que você tenha um homem rico, com vida interior, que tenha o que compartilhar. Portanto, um homem que tem vida interior dificilmente é um ser isolado. Nós vivemos uma sociedade, nós podemos perceber isso, onde os apelos externos são muito grandes. Aí fica um pouco difícil, um pouco aquela brincadeira de criança de saber o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Se o isolamento nasceu da superficialidade dos homens, ou se a superficialidade dos homens nasceu desse isolamento, desse apelo externo. Nós vivemos virados para fora, virados para as circunstâncias, virados para o barulho do mundo, fugimos de nós mesmos. Temos pavor de estarmos conosco mesmo, talvez pelo medo de virarmos para dentro e não encontrarmos nada. Eu coloquei uma coisa curiosa aqui no esqueminha de vocês, um pouco mais adiante. Como saber que um vizinho está sozinho em casa? Isso é uma coisa bem curiosa. Normalmente, quando uma pessoa está sozinha, ela está com o som ligado, a televisão ligada e, ao mesmo tempo, falando no telefone. É aquele barulho tremendo. Por quê? Ela necessita de apelos que lhe puxem para fora. Um medo terrível de estar consigo mesmo. Um medo terrível de virar para dentro e não encontrar nada. E evidentemente, se num determinado momento na sua vida não para para construir alguma coisa internamente, quando virar para dentro vai encontrar nada mesmo. Então ela vive fugindo de si própria, alienada pelos estímulos externos. E cria então uma dependência desses estímulos externos. Essas pessoas vazias são as maiores candidatas a serem solitárias no mau sentido, isoladas. Não têm o que compartilhar. Certo? Platão, e aí é uma coisa interessante que eu coloquei para vocês, fala sobre um conceito que no nosso momento histórico é muito mal entendido, que é o conceito de divinos ócios. Nós associamos ócios, em geral, a não fazer nada. Ele dizia o seguinte, que todo ser humano necessita, da mesma maneira que o corpo necessita de alimento, a sua alma necessitaria de um horário por dia reservado para ser alimentada. Ele chamava isso de divinos ócios. Um momento do dia reservado para que você se encontre consigo mesmo e discuta com você mesmo o que você fez do seu dia. O que você quer fazer da sua vida? Aonde você quer chegar com tudo isso? Imaginem vocês que eu tenho um sentido de vida. Eu decidi que o meu sentido de vida é ir para lá. Todos os dias eu tenho que parar e analisar, no dia de hoje, o que eu fiz? Eu dei um passo nessa direção? Ou eu permaneci no mesmo lugar? Ou eu dei um passo na direção contrária? Porque se um dia eu dou um passo numa direção contrária, bom, numa reflexão, numa tomada de consciência, o dia seguinte eu posso reverter isso. Mas se passamos muito tempo alienados do que estamos fazendo da nossa vida, podemos dar tantos passos na direção contrária que um belo dia o teu sentido de vida esteja inviabilizado. Não vale mais a pena. Percebem isso? Ele dizia, olha, crie condições e faça um encontro com a sua alma todos os dias. E administre a sua vida junto com ela. Dialogue sobre o que você está fazendo do seu dia. Dialogue sobre aonde você quer chegar com tudo isso. Quais são as coisas realmente válidas? Aonde você vai chegar com todos os seus pensamentos, decisões, tudo o que você fez durante o dia, se isso está alinhado com o que você quer ser, que a sua verdadeira identidade é aquilo que você se propôs a ser. Se você foi fiel à sua identidade no dia de hoje, ou se deixou arrastar pelo meio, analise o seu dia junto com a sua alma, todos os dias. Ele dizia, olha, isso é super necessário. Faz parte da saúde do homem que ele o faça. Crie condições, crie uma situação onde você esteja só. Isso é imprescindível. Ele dizia, essa solidão saudável, se o homem não a tem, ele se esquece de si mesmo e se torna um homem vazio. Perde as rédeas da sua vida. Perde o contato com a sua própria identidade. Esquece aonde ele queria chegar. Deixa-se engolir pelo dia a dia, pela mediocridade do dia de hoje. Sabem aquele ditado popular do afogar-se num copo d'água? Porque você fica tão pequeno, você fica do tamanho do dia de hoje. Portanto, as preocupações mínimas passam a ser muito grandes. Porque o teu foco de vida fica proporcional a elas. Você perde um sentido do valor relativo das coisas dentro da tua vida como um todo. Ou seja, tirar a reflexão do homem é tirar dele a possibilidade de autoconstrução da sua vida. O trabalho interno do homem de ir à vida, recolher elementos e trazê-la para dentro desse ateliê onde ele trabalha artesanalmente toda essa informação que ele recebeu e ver o que isso pode compor para que ele cresça como ser humano. O que isso pode compor para que ele avance na direção daquilo que ele se propôs a ser? Essa reflexão constante, diária, Platão dizia, é fundamental que todo ser humano tenha essa solidão. A solidão é sagrada, é o encontro do homem com a sua alma. Vejam que curioso. E nós hoje, se ficamos sós, não sabemos o que fazer. De tal maneira, perdemos o contato com essa saudável vida interior. Se vocês imaginarem um ninho de passarinhos, vocês já viram um ninho de passarinhos quando a mãe tem os filhotinhos? Ela sai, vai, faz um voo, busca comida e volta para alimentar os bichinhos. Sai, vai, voa, busca comida e volta para alimentar os bichinhos. Imaginem que essa saída do ninho é você saindo para dentro de você mesmo, para buscar profundidade, para buscar reflexões profundas, para relembrar quem você é. Depois você vai ao mundo e compartilha isso com as pessoas. Você tem que ter como alimentar as pessoas. Porque se as pessoas à tua volta não recebem nada de você, elas vão morrer de inanição ou vão te deixar sozinho. Há que ter o que oferecer às pessoas. E onde você vai buscar isso? Diariamente, recolhendo-se ao teu interior. Trabalhando todo esse material que a vida te ofereceu. Como um artesão, trabalhando minuciosamente esse material. Para depois você ter como alimentar as pessoas à sua volta. As pessoas necessitam de alimento, assim como você também necessita. E se você passa a exercitar essa reflexão, inclusive você se torna um referencial de como fazê-lo. Ou seja, você ensina as pessoas a como vencerem a sua solidão, o seu isolamento. Ensina as pessoas a estarem consigo mesmas. Passa a ter profundidade. Tem um livro que é muito bonito, que talvez você já tenha ouvido falar dele, que é de um sábio oriental, Lao Tse, que se chama Tao Te Ching. Tem uma passagem do Tao Te Ching, que Lao Tse diz que um sábio, o olhar dele é tão misterioso que é como se você, ao mergulhar nesse olhar, você se afundasse num universo profundo. Diz que os sábios realmente eram assim. O olhar deles era tão misterioso que é como se por trás ali tivesse um universo gravitando. Isso é vida interior. Um homem que tem todo mundo, que você olha assim e você diz, bom, como eu gostaria de compartilhar esse mundo com ele. Quanta coisa está acontecendo por trás desse olhar. Quanta vida tem ali, quanto elemento elaborado. Um sábio é qualquer coisa de sensacional quando você olha para ele. Não tem esse olhar embaçado e superficial do homem moderno. Tem vida lá para dentro, tem profundidade. E, portanto, jorra, é uma fonte. Um sábio, quando ele está com os demais, historicamente, todos os sábios que conhecemos foi assim, quando está com os demais, ele tem muito a oferecer. Portanto, as pessoas estão sempre com ele e, através dele, aprendem a também ter o que oferecer. Um sábio não sofre de solidão, embora possa estar anos a fio, como alguns deles ficaram, totalmente solitários. Meditando em desertos, meditando como o próprio Lao Tse, às margens do rio Po, anos a fio. E nunca se sentiram isolados. Percebem? Porque tinham esse processo interno, essa vida interior. Então isso é extremamente necessário. Eu coloquei aqui para vocês, continuando no nosso esqueminha. O isolamento, então, é estar desacompanhado de si próprio. E isolamento vem da falta de vida interior e de identidade. A solidão é o melhor laboratório para gerar vida interior e identidade. Logo, aquela conclusão que eu coloquei para vocês. O isolamento é resultado da falta de solidão. Um homem que tem um pouco dessa solidão saudável, diária, reserva um tempo para estar consigo mesmo, é um homem que jamais está isolado. Percebem? A solidão saudável é um antídoto contra o isolamento. Aí eu coloquei adiante, bom, a verdadeira solidão gera vida interior. É esse homem que adora estar consigo. Quando ele tem que estar com os outros, maravilhoso. Ele não é aquele cidadão que não gosta, que é meio solitário no sentido negativo, meio misantropo, que não gosta de estar com os demais. Não, quando ele está com os demais, está com intensidade, está bem, se entrega totalmente aos demais. Mas adora também quando está sozinho. E aí é como se ele entrasse naquela casa do campo, que aquela música fala, né? Uma casa de campo interna, onde ele vê tudo que ele recebeu, organiza, processa, coloca cada coisa no seu lugar, curte tudo isso, assimila. Existe, inclusive, o nosso fundador, o professor Jorge Ângelo Braga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele dizia uma coisa muito interessante, que o homem não vive daquilo que ele come, ele vive daquilo que ele assimila. Muito daquilo que comemos é eliminado e o que realmente nos movimenta, nos dá energia. Aquilo que assimilamos, e assimilar é um processo de elaboração, de trabalho, isso não acontece só no plano físico, dentro do alimento físico, mas também das informações que nos trazem, das experiências, das vivências, têm que ser digeridas, processadas, para vermos o que assimilamos e vermos o que vamos descartar, para também não ficarmos acumulando lixo, para não ficarmos arrastando ressentimentos, memórias totalmente desnecessárias, lembranças mórbidas, sentimentos de autopiedade, temos que entrar e fazer um processamento, imitar um pouco o nosso corpo físico. Assimilar o que é sadio, o que nos alimenta e descartar todo o lixo. Um homem que não tem esse processamento interno, ele acumula de maneira desordenada tudo, o que serve e o que não serve. E não aprofunda aquelas coisas que lhe servem, não assimila em profundidade, não faz uma síntese que lhe permita também alimentar outros. Certo? É muito interessante, inclusive, na semana retrasada, eu fazia uma palestra aqui, não sei se algum de vocês estava, sobre o Bardo Todol, que é o livro dos mortos tibetano. Segundo a tradição tibetana, eles dizem uma coisa que eu acho muito forte e muito interessante, gente. Eles dizem que se o ser humano fosse capaz de toda a experiência que ele vive, assimilar o que ela tem a lhe ensinar, o que ela lhe permite crescer, e descartar o resto, mas descartar completamente, esquecer, talvez a morte não fosse necessária. Pararam para pensar sobre isso? Segundo eles, a morte é um manto piedoso que a natureza coloca quando carregamos tanto peso, que esse peso não nos permite caminhar mais. Não eliminamos. Então, eu até brincava na palestra e falava, se você chega para uma pessoa que tem uma virtude e diz, nossa, você é uma pessoa tão paciente, Que coisa boa. Ela, ah, mas nem te conto quanto eu sofri para adquirir isso. Senta aqui que eu vou te contar. Quando eu era pequenininha aconteceu tal coisa. Aí na adolescência, gente, é um festival de dores e de lamúrias. Isso pesa. Isso é um peso que é como se fosse aquela bola de ferro dos prisioneiros que arrastavam no pé. Isso é um contrapeso que, num determinado momento, te impede de caminhar. Se pudéssemos guardar a essência daquilo que a vida nos ofereceu e que nos permite crescer e descartar esse contrapeso, segundo essa tradição, talvez a morte não fosse necessária. A morte é um manto piedoso da natureza que faz por nós aquilo que nós não quisemos fazer. Nos obriga a esquecer aquilo que não serve para nada. Para que possamos continuar avançando, porque senão se torna inviável. Vocês imaginem que esse processo de solidão que eu estou falando para vocês, como digestão, como elaboração, você pode fazer isso. Você pode simplesmente dizer, bom, essa experiência, não importa que doeu ou deixou de doer. Não importa que eu sofri ou deixei de sofrer. Mas aprendi isso. Isso é válido, isso vai me impedir de ter que sofrer pela mesma coisa de volta. E o resto, lixo. Ou seja, eu faço um processo de digestão psicológico, moral, onde eu alimento daquilo que é sadio e descarto o resto. A solidão te permite isso. É um dos elementos que você faz na solidão. Né? Eu coloquei, bom, de uma certa maneira todos os desejam. Então essa música do Eu Quero Uma Casa no Campo nada mais é do que expressa de uma forma material e externa essa certa nostalgia que as pessoas têm. Às vezes você fecha os olhos e imagina aquela casa maravilhosa, à beira de um rio, as folhas de outono caindo e pensa, puxa, como eu gostaria de um lugar assim. Inconscientemente isso é o símbolo de uma saudade enorme que temos de nós mesmos. Temos uma saudade muito grande de nós mesmos, dessa solidão, desse estar conosco, desse compartilhar conosco mesmo os elementos da vida. Isso é simbolizado externamente por essa casa do campo, por essa choupanazinha no meio de uma floresta maravilhosa. Um dia desses eu achei muito engraçado, até comentava com a minha filha, nós passamos por uma loja e tinha um desses quebra-cabeças, que tinha uma paisagem maravilhosa na capa. Eu falei, olha lá, aquilo ali é o símbolo da minha vida interior, porque eu sempre imagino que eu estou indo para um lugar como esse. Uma casa no meio de uma paisagem linda, recolhida, distante. Mas é um símbolo da tua vida interior. Um símbolo dessa saudade que você tem de si mesmo, desse encontro que você está sempre adiando e que precisa fazê-lo em algum momento. O saudável é que fizesse sempre, com ritmo, sempre. Uhum. Outra coisa que eu coloquei interessante é que a vida tem fases de recolhimento e expansão. A natureza funciona por fases de recolhimento e expansão. E nós fazemos parte da natureza. Inclusive, nesse bimestre, vocês podem ver que no nosso, nas nossas palestras, vamos falar sobre a origem das celebrações modernas. Eu vou falar um pouco a respeito dessas festas sazonais, relativas aos solstícios, aos equinócios, que sempre existiram desde que o mundo é mundo, em várias civilizações. Vamos falar um pouco sobre a origem disso. Vocês vão ver que a natureza tem os seus ciclos de expansão, de recolhimento. Por exemplo, à noite, eu moro num local que tem muitos pássaros. Você sente quando começa a se pôr o sol, ele se arrumando, né, aquela barulheira, para ele dormir. A natureza toda se recolhe. Tem flores que até se fecham, né, coisa mais bonitinha. No dia seguinte, tudo desabrocha, tudo expande. E aí vem as estações, a mesma coisa. A gente está entrando agora numa estação de recolhimento. É outono e inverno. Depois vem a primavera, tudo expande. Parece que toda a natureza se recolhe ao seu coração para assimilar toda a experiência. E depois se volta para fora novamente, para presentear o mundo com fruto dessa experiência. É assim, a natureza é assim. E somos parte dessa natureza. Deveríamos ter esses momentos, aliás, é muito interessante a tradição budista, por exemplo, era a estação de inverno, a estação de frio, que os monges se recolhiam para escrever, para meditar sobre os ensinamentos. A obra, por exemplo, principal do budismo, que é o Dhammapada, foi escrita exatamente numa estação de inverno, onde os monges, por não poderem sair, se recolhiam aos mosteiros e redigiam, lembravam os ensinamentos dos mestres, e aí assimilavam profundamente esse conhecimento. E depois saíam ao mundo para compartilhá-lo. A natureza tem isso, tem ciclos de recolhimento e de expansão. E nós vivemos um momento onde desconhecemos tanto a natureza externa quanto a interna. E não percebemos que nós fazemos parte da natureza, que também necessitamos desses ciclos. E queremos viver uma eterna primavera-verão psicológica, sem jamais virar para dentro para elaborar os frutos da vida. Sem jamais virar para dentro para poder refletir, aprofundar as raízes e depois se virar para o mundo e gerar frutos. Não temos essa ciclicidade. É uma coisa curiosa se vocês perceberem, uma civilização materialista como a nossa, onde o ser humano gerou uma tecnologia imensa porém conhece muito, muito sobre as coisas e muito pouco sobre si mesmo, não é assim? Nós geramos uma vaidade de que sabemos mais do que a natureza, que o homem sabe mais do que a natureza. A natureza é caos, ela não tem nenhuma lógica, e nós somos os únicos seres pensantes, os espertos aqui. Então não existe sentido nas idades da vida, é uma grande bobagem, isso. A única idade que tem sentido é a juventude. Então vamos interferir no processo da vida para gerar tudo um grande ciclo de juventude, né? Tudo mais é uma besteira. A infância é um compasso de espera desesperado para chegar à juventude, a maduridade, a velhice é um tentar retardar o processo da vida, porque só o que vale é a juventude. A natureza é burrinha e errou, vamos consertar esse erro. O homem está permanentemente lutando contra a natureza. Ao invés de compreendê-la e perceber que a natureza é cosmos e não caos, e tudo tem um sentido. Ao invés de aprender com ela, luta contra ela. As melhores coisas que já inventamos na história da humanidade, gente, foi quando aprendemos na natureza. E as piores foi quando resolvemos lutar com ela. Podem olhar os grandes genocídios, as grandes loucuras, foi quando lutamos contra a natureza. Quando fomos a favor da natureza, não vejam tanto da tecnologia que é baseada na apreciação da natureza. As hélices, por exemplo, que motivaram toda a questão da revolução industrial, dos motores e tudo mais. Bom, qualquer um poderia soprar uma florzinha daquela milênios atrás e ver o mecanismo das hélices funcionando na natureza. Não é assim? Aquele dente de leão e muitas outras. Tem árvores que suas sementes têm hélices para levar a semente para longe da planta-mãe. Ou seja, qualquer homem há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás podia ver a hélice na natureza. Aprendemos a vê-la e recriamos uma sabedoria que já existia muito antes de nós. A aerodinâmica, que todos os nossos veículos trabalham com esses princípios de aerodinâmica, há milênios o homem podia olhar para o céu e ver aqueles patos voando em V para furar a resistência do ar, que é um princípio elevado, avançado de aerodinâmica. Tanto que eles vão revezando aquele pato que vai na frente, né? Que é o que cansa mais. É uma tecnologia avançada, ou seja, aprendemos muita coisa com a natureza em certos setores, em outros não. Então, se a natureza é cíclica e fazemos parte dela, por que não somos cíclicos? Não temos que ter fases de recolhimento também? Temos, necessitamos dela. Ninguém vive só de expansão, porque o que só expande, esvazia. É natural, perde o centro, esvazia. Você vai aos limites do mundo e volta ao seu coração. É o pulsar do coração do cosmos, como dizia a tradição hindu. Você vai aos limites do universo e volta ao seu coração. E assim o universo se processa. E assim o ser humano também. Seguindo no nosso roteirinho, eu falava, avaliação, reflexão e planejamento do passado, presente e futuro, sem influência das circunstâncias. Eu coloquei uma expressão aqui em latim, que é o ceteris paribus. Mais uma vez, nós estamos falando de tecnologia. Bom, quem mexe com alguma área de tecnologia, de ciência, sabe o que é o ceteris paribus. Dentro de um laboratório, quando se quer analisar um fenômeno, você coloca uma variável e todos os demais você coloca constantes. Ou seja, tudo em silêncio e só um elemento variando para poder analisá-lo. Assim se faz todos os experimentos da ciência. Bom, quando você quer analisar a si próprio, ver como você está nesse momento, o que você cresceu, o que você construiu dentro de você, isola todos os demais elementos e se vira para dentro. Isso é essa saudável solidão. É como se fosse um experimento de laboratório. Tudo mais constante, tudo mais silencioso. Eu me volto para dentro. E vejo como eu estou, o que eu já construí, quais são as minhas verdadeiras motivações, quais são as minhas verdadeiras expectativas, o que eu realmente tenho sentido em relação à vida. Uma coisa muito curiosa, quando eu entrei na Nova Acrópole, nunca me esqueci disso. O meu professor, que é hoje o diretor nacional de Nova Acrópole, o professor Luiz Carlos, ele dizia, olha, num determinado momento, para, fecha os olhos, no final do dia, e pergunta para você mesmo, em que momento do dia eu fui realmente feliz? Gente, isso foi para mim uma descoberta sensacional. Eu era, na época, muito jovem e tinha todos aqueles padrões que, às vezes, a sociedade impõe de diversão. Então, ia a determinados lugares, fazer determinadas coisas, estar com um monte de barulho. E eu, quando eu fechei os olhos no final do dia, pensei no meu dia e fui buscar o momento onde eu tinha sido realmente feliz, eu lembrei do momento que eu estava mexendo nas plantinhas do jardim, plantando lá umas roseiras. Tinha sido o melhor momento do meu dia. Bom, e o barulho, e a dança, e não sei o quê. Eu percebi que aquilo ali era simplesmente um tributo que eu estava pagando a uma convenção social, que dizia que jovem se divertia fazendo aquilo. Mas que a mim mesmo não satisfazia em nada. Ou seja, que era massificação. Mas tive que parar e perguntar para mim mesmo, onde você está sendo feliz? É interessante isso. Um momento de vida interior. Uma reflexão que para mim valeu muito. Que aí eu fui mapeando, bom, quem sou eu no meio de tudo isso? E quem é um tributo que eu estou pagando para pertencer à massa? Onde está esse tributo? Onde está o limite da minha identidade? Onde eu estou me vendo, onde estou sendo vivida? Onde estou pensando, onde estou sendo pensada? Começar a mapear isso, encontrar você no meio de todo esse ruído. Isso também é solidão. Também um elemento a ser processado dentro da solidão. Bom, eu falava aqui sobre a construção consciente de si próprio, individualidade, que é exatamente o que eu falei para vocês. Se encontrar. Vocês sabem a etimologia da palavra inteligência? Alguém conhece isso? Aqueles que já foram alunos da escola ou são, já devem conhecer isso. Inteligência vem de intelligere, é escolher dentre. Nós vivemos hoje uma sociedade que confunde muito inteligência com memória, com raciocínio, com acúmulo de informações. A maior e mais requintada capacidade de inteligência é a capacidade de relação, de escolha de coisas aparentemente díspares, você saber o que se relaciona com o quê, e saber distinguir no meio de N coisas o que corresponde ao que você está buscando, e, sobretudo, saber encontrar no meio de N informações dentro de você quem é você. A suma inteligência é individualidade. É se encontrar no meio de tudo aquilo que você não é. É a suma ação inteligente. É a individualidade. Eu dizia, da solidão você sai carregado de coisas para compartilhar. Não gera isolamento. É o que eu falei para vocês. O pássaro, ele vai, voa e volta cheio de alimento. E volta para o convívio dos seus, para o seu ninho, carregado de alimentos. Mas ele jamais vai fazer esse voo. Ele não tem nada para oferecer. E aí se torna um pássaro vampiro. Só quer receber. Ninguém estabelece nenhum comportamento, nenhum relacionamento sem compartilhar. Você pode estabelecer um comodismo mútuo, uma acomodação, mas laços profundos exigem compartilhamento. Eu coloquei aqui para vocês como curiosidade esse caso desses dois rapazes, o João só e o João isolado. Uma entrevista com uma pessoa verdadeiramente só, no sentido sadio da coisa, e um isolado. Como ele vê o mundo? Bom, como vai o João só? Muito bem, obrigado. Em paz, em harmonia. Em sua casa de campo, arrumando, colocando coisas, e gosta muito de estar aí. É uma intimidade necessária. Essa casa de campo simbólica que é a tua própria vida interior. E o João isolado, como vai? Mal. Ih, como eu sofro. Amargurado, deprimido, apático e inerte, sem estímulo para reagir. Sempre se sentindo a vítima do mundo. Já foi explorado, usado, ninguém me ama, ninguém me quer. O João só, o que está fazendo? Bom, na minha casa de campo, eu estou fazendo uma cuidadosa análise do passado, uma reflexão sobre o presente, sobre o meu dia de hoje, e um animado planejamento para o futuro. E o João isolado, o que ele está fazendo? Pensando constantemente em tudo de mal que lhe fizeram para justificar seu isolamento como medida de segurança. Não, não se deve confiar no ser humano. O ser humano não presta. O ser humano é o lobo do homem. Não se deve, o homem não deve confiar jamais no outro. Enfim, elaborando e mastigando e remastigando mil vezes as suas amarguras para justificar o seu constante isolamento. Um masoquismo terrível. Bom, o João só, ele necessita dos demais? Claro, sim, como todo mundo. Quando eles chegarem, os demais, serão bem-vindos, as portas estão sempre abertas. Ele é um bom anfitrião, pois sempre tem quitutes para oferecer, preparados quando estava só. Ele sempre tem a sua dispensa cheia de coisas para oferecer aos visitantes. E o João isolado necessita dos demais? Também, é lógico, como todo mundo, mas não tem nada para oferecer aos que chegam. Pois sua casa vive no total abandono e descaso. E ele espera que os visitantes resolvam isso para ele, trazendo tudo. Por outro lado, exige que os visitantes tragam tudo. Paciência, atenção, carinho e dedicação infinitos. Não possui estoque próprio dessas coisas, um gerador interno, porque não tem processamento interno, não tem vida interior. Necessita ser alimentado desde fora, sempre. Esse é tipicamente vampiro psicológico. Bom, e o João só, quando os demais se vão, o que ele faz? Arruma alegremente a sua casa, encontrando lugar para os presentes que lhe deram. seja, cada pessoa que passa pela sua vida, ele assimila algo. Ele sai maior. Cada um que passa pela sua vida, ele aprende algo, assimila, sai maior, e essa pessoa também sai maior, porque ele é generoso em sempre oferecer aquilo que ele entende melhor. Ou seja, ele cresce a cada ponto de contato, a cada relacionamento. Tem uma frase de Cícero que eu gosto demais, e quase todas as minhas palestras eu falo, e realmente gosto muito dela. Ele diz, certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas de quem participas. Gente, eu acho isso fortíssimo, parem para pensar. Certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas de quem participas. Parem para pensar nas pessoas que passaram pela sua vida e façam uma pergunta muito corajosa, muito ousada para si próprio. Essas pessoas estariam melhores se não tivessem me conhecido? Ou piores? Eu fui um fator de soma e de subtração na vida dessas pessoas. Eu fiz com que elas crescessem como ser humano? Ou seja, eu somei para elas? Imagine uma experiência específica, você vai passando pela rua e encontra com um conhecido teu. E ali trava um pequeno diálogo, depois cada um toma o seu caminho. Esse ponto de contato que vocês tiveram faz com que vocês saiam com a consciência mais elevada ou mais baixa? Melhor ou pior do que estavam antes? Porque se compartilham só críticas, só morbidez, só comentários sobre os crimes do momento, sobre como a humanidade vai mal, bom, vão sair muito piores do que estavam quando se encontraram. Consciência muito mais baixa, não é isso? Então seria melhor que você não tivesse encontrado essa pessoa. E quem sabe seria melhor que você nunca tivesse encontrado essa pessoa. Ou seja, que ela nem sequer tivesse te conhecido. Vocês conseguem imaginar uma situação final onde uma pessoa chegue ao ponto de olhar para trás e chegue à conclusão que basicamente quase todas as pessoas que ela conheceu teriam lucrado se ela não tivesse existido? Ou seja, seria melhor que ela não tivesse existido? Vocês imaginaram uma coisa dessa? Isso é tipicamente vampirismo. Servir de fator de subtração do outro e não soma. Tipicamente vampirismo. Então o nosso amigo João só, ele sabe assimilar aquilo que lhe dão e sabe oferecer. É generoso. Está sempre oferecendo de mãos cheias. Tem o que oferecer. E cresce muito por amor. Aquela história do passarinho, a motivação dele em fazer o seu voo, não é simplesmente para se alimentar, é para ter o que oferecer. Ou seja, a vida interior também é uma atitude de amor, também é pelo outro, também não é só por você. Certo? E o nosso amigo João isolado, quando os demais se vão, ele faz o quê? Infelizes, traidores, eu esperava tanto deles. É sempre assim, os seres humanos não são dignos de confiança. Coitado de mim. É melhor ficar longe das pessoas, só trazem sofrimento. Não é essa? Mais ou menos com outras palavras, mas não é mais ou menos essa choradeira que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, de muitas pessoas, às vezes até de nós mesmos? É mais ou menos essa cantilena? É por aí, né? Bom, a conclusão que podemos chegar de toda essa história, a solidão não gera isolamento. Os nossos vícios e defeitos é que geram isolamento. E o grande vilão principal do isolamento, falta de vida interior. Isso é uma coisa curiosa porque nos disseram muita coisa em relação à vida, que teríamos que ter uma perícia técnica para lidar com os meios, desde pequenininho, desde o bebê. Você tem que saber manejar o talher, você tem que saber sentar, depois você tem que saber andar, depois você tem que saber segurar aquele lapizinho, escrever, você tem que saber mobilizar as coisas externas, e quanto mais eficazmente, quanto mais perito você é em mexer com essas coisas externas, mais êxito você tem, mais destaque social. Mas em nenhum momento nos disseram, você tem que mexer com as coisas internas, tem que aprender a lidar com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas emoções, com a cólera, com a ira, tem que saber elaborar essas coisas, tem que ter um diálogo interno consigo mesmo, tem que ter vida interior. Não nos disseram? É uma sociedade onde o essencial não nos foi ensinado. Nos ensinaram a lidar com as coisas, mas a perícia que temos em lidar com as coisas, quando não temos princípios básicos, morais, psicológicos, espirituais, para sustentar essa perícia, faz com que às vezes elas se virem contra nós. Vocês percebem isso? Platão ele dizia uma coisa que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Então, um homem muito vazio, um homem que não sabe lidar consigo mesmo, nem sequer sabe que isso é possível. É possível controlar os meus pensamentos? É possível elaborar os meus elementos negativos, a minha tendência à cólera, a minha tendência ao descontrole? É possível virar para dentro e fazer alguma coisa com isso? Isso existe? Ou seja, a vida interior é um grande mistério para nós. Estamos vazios e a nossa grande motivação para tudo passa a ser simplesmente a observação, a crítica ou a aprovação do outro. Nunca a observação, a crítica ou a aprovação de nós mesmos. Platão, ele tem uma frase que eu acho muito bonita, muito interessante, que ele diz: você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Ou seja, é você com você mesmo. O que você é aí? Isso é o que você é. Existe uma historinha zen, que eu sempre conto também, os meus alunos já conhecem muito bem, que eu acho muito bonita e que ilustra muito bem essa ideia, gente. Diz que havia um mosteiro, a tradição zen é japonesa, né? Havia um mosteiro que estava já muito antigo, muito depauperado, que já ameaçava desmoronar. E os monges que ali viviam eram monges mendicantes, muito pobres, não tinham recursos materiais para reformar aquele mosteiro. Aí, uma ocasião, os discípulos, muito preocupados com aquilo, que o mosteiro a qualquer momento podia desmoronar, foram falar com o seu mestre. O mestre estava em meditação, como sempre. Os discípulos chegam para ele e dizem: mestre, a gente precisa fazer alguma coisa. Olha o estado do mosteiro, ele já está começando a cair. Se nós não fizermos alguma coisa, daqui a pouco não tem mais mosteiro. Aí o mestre abriu os olhos, olhou e falou: é verdade, meus discípulos, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas como vamos fazer? Não temos recursos. Ah, tenho uma ideia. Aqui perto existe um povoado, uma cidade. Como nós não temos recursos, a única maneira de conseguirmos recursos é lá, para podermos fazer essa reforma. Então vocês façam o seguinte: vão até essa cidade e roubem. Roubem o máximo que vocês puderem, com uma condição: não deixem que ninguém os veja. Ninguém pode vê-los. Por quê? Porque toda a reputação do mosteiro está em jogo. Portanto, roubem o máximo que vocês puderem sob essa condição: que ninguém os esteja vendo. Vocês imaginam a situação desses discípulos, o conflito? Gente, o mestre enlouqueceu. Precisamos, todos buscando a sabedoria, agora ele manda a gente virar ladrão? Não, mas espera aí, a gente não deve estar entendendo, deve ser assim mesmo. Os fins justificam os meios, né, Maquiavel oriental. Não, mas não, não é isso. Sim, não, talvez. Não, ele mandou, vamos lá. Aí lá foram eles. Se prepararam e foram em direção ao povoado. Aí o mestre silenciosamente termina as suas meditações e entra no mosteiro. Quando ele entra, havia um único discípulo que tinha ficado lá sentadinho, fazendo os seus trabalhos, fazendo suas reflexões. Aí o mestre se assusta e diz: ué, o que você está fazendo aqui, rapaz? Ora, mestre, como assim o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que o senhor mandou. Fazendo o que eu mandei? É, eu estou lhe obedecendo. Como? Os outros todos foram roubar e você ficou aí e disse que você está me obedecendo? Ué, mestre, mas você, o senhor disse para a gente que não era para roubarmos se alguém nos estivesse vendo. Eu estou me vendo o tempo todo. Portanto, eu não poderia roubar. Eu estou permanentemente me vendo, como poderia roubar? Percebem? E esse, na verdade, era um teste que esse mestre estava dando. E esse jovem veio a ser o seu sucessor no comando daquele mosteiro. O que, que foi isso? Vida interior, tem alguém dentro de mim, vendo. Esse alguém merece respeito. Uma das coisas, quando eu ensino ética no nosso curso de filosofia, eu falo muito. Nós temos hoje em dia uma ética de coerção. Somos éticos porque existe uma pressão externa, como se não houvesse nada dentro de nós que merecesse respeito. Nada dentro de nós que merecesse um tratamento digno. Mas assim, não respeitamos a nós mesmos. Que tipo de seres humanos somos? Como podemos respeitar os demais? Percebem? Seres ocos. É como se vocês imaginassem, conhecem aquela história da bomba de nêutrons que mata os seres vivos e deixa as estruturas de pé? Já ouviram falar disso? É como se nós tivéssemos lançado uma bomba de nêutrons psicológica. Matou o conteúdo dos homens e deixou só a estrutura. Vazios, vazios. Não tem nada dentro de nós que mereça respeito, que mereça consideração, que tenha que ser considerado nas nossas ações. É só pelo outro, é só pela observação, é só pela crítica, é só pelo louvor. Nós mesmos não merecemos nada. Bom, muito complicado você ter seres humanos que estabelecem relações profundas quando eles são rasos. Se você é raso, suas relações serão rasas. E se elas são rasas, muito rapidamente elas deixam de existir. E você estará sempre isolado. Percebem isso? Isso é óbvio. Então, continuando no nosso esqueminha aqui, eu coloquei aqui para vocês algumas sugestões. A primeira delas, obviamente, que não poderia ser outra, em se tratando de uma escola de filosofia: um respeito e uma saudável curiosidade sobre si próprio. Acostumar-se à reflexão, marcar um encontro com a própria alma. Experimentem Divinos Ossos. Logo em seguida eu fiz, inclusive, uma sugestão de script de Divinos Ossos, Vou explicar para vocês mais ou menos como seria interessante para fazerem uma experiência um dia. Depois que eu voltar a encontrá-los, vocês me contam como foi. Não ser dependentes, ser cooperativos. Ou seja, romper esse sentimento de autopiedade, de querer que o outro nos forneça tudo o que necessitamos. Ser cooperativos. Perceber que todos são como nós, não ser cruéis. Não achar que os outros não nos dão tudo porque são egoístas, não nos dão porque também não têm. São seres humanos, como nós, também necessitando de preenchimento, também necessitando de um sentido mais profundo de vida, também sozinhos, também vazios. As pessoas não nos dão porque simplesmente não têm. Não ser cruéis, não julgar os outros com excessiva dureza. Vivemos no mesmo drama humano, estamos todos lutando contra as mesmas coisas, todos sofrem mais ou menos pelos mesmos fatores. Não exigir dos outros aquilo que nós mesmos não estamos prontos para dar. Se nós não conquistamos, como podemos esperar que os outros tenham conquistado? Vamos ensiná-los. Como dizia Marco Aurélio, que é um outro filósofo, só tem duas coisas que você fazer com o ser humano: educa-o ou suporta-o. Se você quer que ele seja melhor, educa-o, mudando em primeiro lugar a você mesmo. Ter um hobby, uma coisa curiosa e interessante, porque como em geral na nossa sociedade não foi muito respeitado por nós e pelos demais aquilo que era verdadeiramente a nossa natureza, aquilo que realmente nos realizaria, muitas vezes nos entregamos a ofícios que fazemos porque aquilo foi colocado para nós por ser o mais lucrativo, porque dá maior status na sociedade. É uma das coisas que mais vemos, são pessoas profissionais que não têm natureza para aquela profissão. Vocês percebem isso? Quanto é raro você encontrar um profissional que você vê que está realizado fazendo aquilo que faz. Aliás, quando a gente encontra um, recomenda para todo mundo. E pode ser uma profissão muito simples. Um vendedor que você entra numa loja e ele está feliz de te receber. Você indica isso para todo mundo, aquela loja, porque é raríssimo. As pessoas, em geral, você olha, estão com aquela cara de escravos na senzala. Loucos para se libertar dali. Que é um erro, porque deveríamos aprender a ser felizes com aquilo que nos correspondeu fazer. Porém, um elemento que também pode nos ajudar muito é nos dedicarmos a algo, por exemplo, escrever, fazer um hobby como pintar, dedicar algum tipo de arte, alguma coisa que nos dê uma oportunidade de ter um exercício de expressão na nossa vida interior. Às vezes, quando eu falo, tem pessoas que gostam de escrever e têm timidez. Não, mas o que eu escrevo é muito ruim. Você não vai competir, você não vai mandar para nenhum concurso literário. É simplesmente uma forma de expressar um diálogo interno teu. Escreva. Faça poesia, redija se você gosta disso, se não, pinte. Faça alguma coisa que você se realize fazendo aquilo. Isso nada mais é do que uma forma alternativa dos chamados divinos ossos. Recentemente nós tivemos aqui um curso que foi um curso de música clássica, e o professor, o maestro Leandro, ele falava exatamente sobre isso. Que a ópera, por exemplo, nasceu do teatro grego musicado. Inspirou-se no teatro grego porque se considerou que a mensagem era muito mais contundente quando era cantada do que quando era dita. Porque cantar é uma forma muito eficiente de expressar emoções. Quem gosta de cantar, cante. Cante para si mesmo. Escreva, desenhe, pinte. Esse nada mais é do que uma maneira de você reservar um dia para a vida interior. Através desse elemento você faz um processamento, um diálogo interno, expressa um pouco daquilo que você é. É interessante, é uma forma para quem não está acostumado, que de repente vou fazer um momento de vida interior, o que faço? Fico sem saber o que fazer. Bom, cria um hobby desse tipo. A arte, sobretudo, é muito boa para você desenvolver esse diálogo interno. Sem se preocupar com crítica ou avaliação dos demais, é para você. Faça. Criar um círculo em que se compartilha coisas profundas. Assim nasceram as escolas de filosofia, né? Nada mais foram sempre do que um círculo onde se compartilha coisas profundas. Se vocês perceberem o nível de banalidade das nossas conversas no dia a dia, é curioso isso, a gente ouça as pessoas conversando à volta de vocês, as pessoas têm vergonha de falar de coisas profundas. Não sei se elas não têm vivências profundas ou se têm, não compartilham. É muito comum você compartilhar banalidades, mas compartilhar coisas profundas as pessoas se envergonham. Não é curioso isso? Você não vê as pessoas falando dos atos virtuosos que fizeram. Parece que isso é vergonhoso, mas dos seus defeitos falam demais. Ah, hoje eu estourei com fulano. Hoje perdi a paciência com tal coisa. Ah, minha casa está uma desorganização. Gente, por que sempre compartilhamos o lixo? Vejam o teor das conversas. Sempre é sobre banalidades. Sempre, sempre. Parece que é um padrão social. É proibitivo, é proibido falar de coisas que não sejam banais. Nossas conversas sobre o nada. Passamos o dia inteiro falando sobre o nada. cria um círculo, um grupo de pessoas com quem você possa compartilhar coisas profundas, em que vocês realimentem isso mutuamente. Isso é uma prática muito filosófica, para isso existem as escolas de filosofia. Bom, enfim, o script que eu coloquei aqui para vocês. O que, que eu sugiro, quem quiser fazer uma experiência de divinos ossos platônicos? Aqui eu estou mesclando duas tradições, que é a tradição platônica, grega, e a tradição celta. Os celtas, eles diziam uma coisa muito interessante, que um dos momentos mais propícios para você fazer reflexão é amanhecer ou crepúsculo. Eles dizem que são perfeitos. Por quê? Bom, isso está baseado numa antiga tradição, que também entre os celtas existia, que é chamada entre os orientais de teoria do impacto. A gente sempre fala disso no curso de filosofia. O que é a teoria do impacto? Se diz que a consciência nasce do contraste entre dois planos. Consciência nasce de contraste. Por que, que eu tenho consciência do vermelho? Porque ele acaba aqui e começa o branco, entende? Se o universo fosse inteiro vermelho, eu teria consciência do vermelho? Não. Sem contraste não há consciência. O contraste entre dois planos é o ponto de consciência, essa é a chamada teoria do impacto. Vocês já perceberam que às vezes a gente percebe o valor das coisas quando as perde? Percebe o valor de um lugar onde você vivia quando muda dali? Isso é o contraste, já é um estado de consciência. Eles diziam, olha, existe um momento no dia. Aliás, eles faziam isso tanto no dia quanto nas estações, as festas de passagem de outono e inverno, primavera e verão. Mas durante o dia, eles diziam que a passagem da noite para o dia e o retorno de novo do dia para a noite, esse contraste, que é o amanhecer, a aurora e o crepúsculo, são muito especiais para a reflexão. Eles diziam que nesse momento, a atmosfera é meio irreal, parece um sonho. Já perceberam isso? Quando você acorda bem cedinho, que estão os primeiros raios do sol nascendo, o próprio sol nem apareceu ainda. Fica aquilo meio cinzento, meio nebuloso, parece tudo um sonho. E o crepúsculo também, quando se lança aqueles primeiros raios de sol alaranjados, meio avermelhados, que parece tudo um sonho. Eles dizem, esse momento é que você está vendo a vida de forma mais real, porque a vida é um sonho. Nada mais é do que uma ilusão programada para que os seres adquiram um estado de consciência. No pleno dia ou na plena noite, a gente acha que as coisas são muito reais, isso é uma ilusão. No momento da aurora e do crepúsculo é que você tem uma noção mais correta do que realmente o mundo manifestado é. Sonho, brumas, sonho, isso aqui é um grande sonho. E nesse momento, então, é que a nossa consciência tem mais condições de perceber isso e se elevar acima dessas circunstâncias e conversar consigo mesmo. Então, isso é um primeiro palco que eu sugiro, principalmente para quem está começando, é uma sugestão interessante. Peguem amanhecer ou crepúsculo. E aí, o que mais você faz? Um elemento que é fundamental, música. Não é à toa que Platão usava demais a música como fator educativo nos seus banquetes, em tudo. Ele considerava isso fundamental, chamados corais, né, ou corais. Pegue uma música que não tem receita, não tem como dizer para vocês, é tal, cada um vai ter que encontrar a sua. Uma música que para vocês fale a alma, eleve a consciência de vocês. Eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente está estudando a República de Platão, Platão fala muito sobre isso, sobre a música que fala a alma e a música que fala o corpo. Música é ritmo, e quanto mais denso é esse ritmo, mais densa é a parte nossa a quem ele se dirige. Então, digamos, por exemplo, que você esteja ouvindo uma marcha militar ou um ritmo muito denso desses que se ouvem em academia para fazer aeróbica de alto impacto. Você está ouvindo aquilo, ainda que você esteja desatento, daqui a pouco você está fazendo assim com o pé. Não é isso? É um ritmo dirigido ao corpo físico e o corpo físico responde, porque é a ele que se dirige. Agora, existem certos ritmos, certas harmonias, que você percebe que às vezes você está com mau humor, como, olha, o dia deu tudo errado, nada deu certo, fiquei um tempão no trânsito, o carro quebrou, aí você chega com aquele humor na sola do pé. Só de ouvir aquela melodia, parece que ela já eleva a tua consciência. Não tem certas músicas que são assim? Vocês já perceberam isso? Há que encontrar a música que produz esse efeito em vocês. Eu sempre brinco com os meus alunos e coloco o seguinte exemplo. Digo o seguinte, olha, eu vou distribuir uma folha de papel em branco para vocês e vocês vão redigir para mim algumas linhas sobre o momento mais nobre da vida de vocês. A experiência mais elevada que vocês já viveram. Aí deixo vocês aí redigindo e vou ali no aparelho de som e coloco a trilha sonora das escolas de samba da Marquês de Sapucaí, do Grupo A, Rio de Janeiro, Carnaval 2008. E vocês estão aí tentando escrever sobre o momento mais nobre da vida de vocês. Vai funcionar? Será que alguém vai ficar inspirado? Não vai. Mas o pezinho vai fazendo assim, ó. Ainda que você não goste de samba. Aí você segura, daqui a pouco você se distrai, é o outro. Não é isso? Porque fala o corpo esse ritmo. E o corpo responde. Não estou dizendo que seja bom nem mal, tem uma utilidade específica. Mas não é a que você precisa nesse momento. Tá certo? Agora, como eu falei para vocês, às vezes você chega em casa com um astral péssimo. Aí você abre uma janela de algum lugar, vem uma música maravilhosa. Só de ouvir aquela música, parece que ela puxa a tua consciência lá para cima, né? Aí você olha, bom, que bobagem. Eu me aborrecendo por tão pouco, isso é insignificante. Tanta coisa importante que aconteceu hoje e eu me prendendo a essa bobagem. E só aquilo já reveste o teu estado de consciência. Bom, isso é um nível vibratório que fala a alma. É como se você tivesse batido na porta e a alma respondeu, porque é a ela que se dirige. Então, considerem esse momento de vida interior, de divinos ossos, como se fosse o encontro que você vai marcar com a pessoa amada. Quem vai fazer o encontro com a pessoa amada, cria todas as condições para que essa pessoa se sinta bem. Não é assim? Coloca a música que ela gosta, cozinha o alimento que ela gosta de comer, cria aquele clima para que essa pessoa se sinta bem. Bom, divinos ossos, vida interior, é um momento de encontro que você marcou com a tua alma. Crie condições para que ela se sinta em casa. Então, um momento adequado do dia, crepúsculo ou aurora, aquela música que te eleva a consciência, que é uma música boa para você ter sempre a manga, né? Sempre próxima, para que você possa lançar a mão dela quando necessitar. Então, crie todas aquelas condições. Se necessitar um texto também, uma poesia, para que você faça rapidamente uma leitura, bom, isso alavanca a tua consciência, ela vai lá em cima. Chegou a esse ponto, aí você pode começar um diálogo interno, fazer algumas reflexões. E depois, se você quiser, pode anotá-las, fazer diário, que também era uma prática muito comum dentro da escola pitagórica, era obrigatório o chamado diário. Não é aquele diário banal que a gente faz, diário de adolescente, já viram como é que é diário de adolescente? Ô, querido diário, hoje eu encontrei com a minha amiguinha. A gente fica com preconceito com o diário pro resto da vida. O diário pitagórico era, o que fiz do meu dia em relação com o meu sentido final de vida? Caminhei, fiquei parado ou caminhei em sentido contrário? E se caminhei em sentido contrário, o que me roubou de mim mesmo? Para que a próxima vez eu possa ter mais estratégia ao passar por esse elemento. Então eram elementos fundamentais do teu dia. Tá? Então, a partir do momento que você cria esse painel, aí eu coloquei aqui para vocês umas sugestões. Como falei, são sugestões. Para mim, em geral, servem. Algumas perguntas para você começar um diálogo consigo mesmo. Pode ser que para vocês nada disso aqui sirva, mas é apenas um esboço, para que vocês possam ter uma ideia. Tá? Lembrar de um fato ocorrido há 10 anos. E isso é música suave de fundo. Lembrar de um fato ocorrido há 10 anos. Como o tempo é ágil, parece que foi ontem. 6 ou 7 períodos como esse, ou seja, 6 ou 7 décadas, constituem a duração daquilo que nós chamamos vida, que também é bastante rápido. Como eu poderia resumir uma década da minha vida? O que foi realmente válido? Qual é o meu próprio critério de validade? Meu mesmo. O que dá validade às coisas para mim? O que dá valor às coisas para mim? Quando, em que momentos posso considerar que fui realmente feliz? E não apenas aquela alegria fugaz que se vai deixando um gosto amargo na boca. Às vezes aquele prazer meio astralizado, momentâneo, passageiro. Mas quando fui realmente feliz, algo que realmente me fez bem. Quando? Quando senti isso? Quais as coisas que me deram plenitude, paz, serenidade? Quem é esse ser que está em mim? Como ele é? Do que será que ele gosta realmente? Será que analisando minha vida posso descobrir algumas das suas características, onde ele se sente completo, diante de que ele se realiza? Imagine que quero dar um presente a alguém e quero sondar seus gostos. Esse ser misterioso, meu verdadeiro eu, do que ele gosta? Quando esse ser se manifestou na minha vida, no palco da minha vida, quando ele surgiu? Em que situações eu fui mais legítimo? Me reconheci, surgi mesmo no palco da minha vida. Onde fui mais forte, mais íntegro, mais humano? Quando foi que proporcionei realização e felicidade verdadeira aos demais e não apenas um prazer passageiro? Quando foi que compartilhei realmente algo com alguém? Compartilhei profundamente. quais os momentos em que realmente não estive isolado, mas estive com as pessoas, de fato? Quando eu tive um laço verdadeiro e profundo com alguém, quais foram esses momentos? Quais são as arestas que eu gostaria de polir? Os defeitos que eu gostaria de superar? Eu estou trabalhando para isso? Como mudar de fato? Ou seja, fazendo um planejamento prático que permita introduzir mudanças e dar mais sentido à minha vida a partir de amanhã. O que eu gostaria de fazer pelas pessoas? Tenho encaminhado minha vida para isso? Tenho buscado ver a Deus em todas as coisas? Pensar na vida como uma oferenda que se trabalha e se esculpe artesanalmente. Imaginar-se colocando-a aos pés daquele ou daquilo que representa o sagrado para nós. Bom, isso é apenas uma sugestão. Uma das coisas que é interessante vocês observarem, aqueles mais organizados na sociedade costumam, quando começa um ano, fazer um planejamento do que vão fazer naquele ano, não é assim? Vou organizar minhas finanças, vou fazer tal viagem, vou comprar um apartamento. Essas coisas são inteiramente válidas. Uma das coisas que a gente trabalha, inclusive, na Acrópole, é com a administração do tempo. É válido você planejar sua vida material. Não só é válido, como é necessário. Multiplica a eficiência do seu tempo. Mas por que só planejamos fora? Por que não planejamos dentro? Se é vital para você superar um defeito que te isola das pessoas, por que não planeja fazê-lo? Por que não cria uma estratégia dentro do tempo? Bom, nesse ano vou superar tal egoísmo. Vou superar tal intransigência. E faça um planejamento para executar essa superação. Por que não? Isso não é importante? É mais importante talvez o carro ou o apartamento do que o meu crescimento como ser humano? Bom, e lá no final da vida, o que vai ter valido mais? Que eu construí dentro ou fora? Bom, se isso é importante, se nós chegamos à conclusão que de fato isso é a essência da vida, é o que mais importa, se nós não reservarmos um tempo e um espaço para isso, não vai acontecer. Não vai acontecer. Se não alocamos tempo e espaço para as coisas, elas não acontecem. Nós estamos enganando a nós mesmos. Queremos mudar ou não queremos mudar? Queremos estar com as pessoas ou não queremos? Queremos ou não deixar de sermos isolados? Se isso não é importante, então não alocamos tempo. E aí vemos o nosso planejamento de tempo. Aí nós vemos qual é a nossa verdadeira hierarquia de valores, o que realmente é importante para nós. São coisas, é o ter e não o ser, é o trabalho externo e não o interno. Bom, a vida vai nos dar muito daquilo que nós buscamos. Se que buscamos o ter, ela vai nos proporcionar ter todas as coisas que queremos. Se buscamos o ser, ela vai nos proporcionar ser todas as coisas que queremos. A vida é muito justa. Então, um elemento fundamental para vencer a solidão nefasta, que é o chamado isolamento, é constatá-lo e querer realmente vencê-lo. Começar a estar acompanhado de si mesmo, dedicar um tempo a isso. E vida interior é o seu staff de planejamento interno, do que estou fazendo, do que fiz e do que pretendo fazer comigo mesmo. Extremamente necessário para que tenhamos, de fato, vida com maiúsculas e não meramente sobrevivência. Bom, eu abro para perguntas, se houver alguma coisa, os textos de início, inclusive eu alerto.